no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, saúde da mulher.
Ministério da Saúde facilita a retirada de absorventes às beneficiárias do programa Dignidade Menstrual.
O programa voltado para meninas e mulheres de baixa renda já atende 3 milhões e 700 mil pessoas no país.
E profissionais de saúde também já estão sendo capacitados para a aplicação do contraceptivo Implanon, Nasibrum.
As primeiras 100 mil unidades já chegaram ao país e até o fim do ano serão 500 mil unidades disponíveis no Sistema Único de Saúde.
Você vai ouvir também prova de vida do INSS.
4 milhões de pessoas estão sendo chamadas a regularizar a situação e garantir a continuidade de suas aposentadorias e pensões.
Chamada para aqueles benefícios em que a prova de vida não pode ser feita de forma automática pelo sistema.
E ainda, enfrentamento à crise climática.
Na nossa entrevista do dia, vamos conversar com o presidente do Instituto Chico Mendes, Mauro Pires.
Responsável por mais de 300 unidades de conservação em todo o país, ele fala sobre como elas podem ajudar a conter a piora do clima.
E do exemplo do Brasil na conservação de seus biomas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais facilidade para acessar o programa de dignidade menstrual, que distribui absorventes de graça por meio de farmácias credenciadas.
E o Ministério da Saúde garantiu também que 500 mil mulheres terão acesso ainda esse ano ao contraceptivo Implanon, que tem a duração de 3 anos.
As novidades foram anunciadas durante o lançamento do Fórum de Mulheres na Saúde.
As unidades básicas de saúde de todo o país já estão disponibilizando a autorização para retirada de absorventes às beneficiárias do programa Dignidade Menstrual. Criado em 2024, o programa já beneficia 3 milhões e 700 mil pessoas no país. É destinado à população de baixa renda, estudantes de escolas públicas e pessoas em situação de rua. Antes, a autorização para retirada dos absorventes na farmácia popular era emitida apenas pelo aplicativo Meu SUS Digital, mas agora estará disponível em qualquer unidade básica de saúde, como explica a secretária de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Ana Luísa Caldas.
Ampliação para acessar a guia de autorização para retirada de absorventes higiênicos em todas as mais de 46 mil unidades básicas de saúde do país. Nós teremos todos os profissionais aptos a emitir a autorização para essas meninas, adolescentes, mulheres que têm algum tipo de dificuldade de manuseio na saúde digital.
Outra novidade anunciada pelo Ministério para a Saúde das Mulheres é a capacitação de profissionais para aplicação do Implanon, contraceptivo indicado para evitar gravidez não planejada. As primeiras 100 mil unidades já chegaram ao país e até o fim do ano serão 500 mil unidades disponíveis no Sistema Único de Saúde, como garantiu o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
500 mil de mulheres já vão ter acesso ao Implanon. É aplicado, dura 3 anos, então é muito indicado, sobretudo para adolescentes, mas vai estar disponível para as mulheres até 49 anos. A gente já começa a fazer a capacitação, porque tem um treinamento dos profissionais de atenção primária em saúde. Já está acontecendo nos estados.
As novidades foram anunciadas durante o lançamento do Fórum de Mulheres na Saúde. O fórum será um espaço permanente para a discussão de políticas públicas para a saúde das mulheres. Reúne lideranças femininas e representantes de movimentos sociais para discutir temas como saúde sexual e reprodutiva, parto e pós-parto, menopausa, saúde menstrual, mental, violência de gênero e doenças relacionadas à saúde feminina. Reportagem Nasibrum.
A proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, enviada ao Congresso Nacional pelo governo federal no primeiro semestre desse ano, foi apontada hoje por ministros como medida urgente para o combate ao crime organizado no país.
Por meio de suas redes sociais, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, destacou que os violentos episódios de hoje no Rio de Janeiro, que resultaram inclusive na morte de policiais e ameaças à população, mostram a urgência do debate e votação da PEC.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também destacou a importância da PEC da Segurança para a atuação coordenada entre as forças de segurança no combate ao crime organizado.
Nós propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da segurança pública, que visa exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais e também com as forças municipais. O compartilhamento de inteligência, ações coordenadas, planejadas antecipadamente, é isso que nós estamos precisando. Está sendo debatido na Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Além da PEC da Segurança Pública, Lewandowski destacou que o governo vem atuando para sufocar a parte financeira das organizações criminosas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública também ressaltou outras propostas legislativas enviadas pelo governo federal que podem aumentar a eficiência das ações de combate à criminalidade.
Nós estamos apresentando também, já apresentamos alguns projetos para atacar certas questões de natureza pontual. Recentemente mandamos para o Congresso Nacional um projeto de lei que já foi aprovado por unanimidade e aclamação na Câmara dos Deputados, que é o aumento das penas do crime de receptação. E agora preparamos um projeto de lei antifacção, que é um projeto de lei bastante completo, que vai alterar o Código Penal, a lei que trata das organizações criminosas, os crimes hediondos, da prisão temporária.
COP30, mutirão global pelo clima.
A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP30, começa na próxima semana. E o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vai participar dos debates.
O ICMBio já começou uma ação nas redes sociais sobre o papel das unidades de conservação no combate à crise climática.
É que o Instituto é responsável por mais de 300 unidades de conservação da biodiversidade por todo o Brasil, como áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável.
E para explicar como a conservação ambiental pode mitigar os efeitos da tragédia climática, nós recebemos ao vivo, na Voz do Brasil, o presidente do ICMBio, Mauro Pires. Boa noite, bem-vindo, presidente.
Boa noite, para mim é uma honra participar desse Voz do Brasil.
Presidente, vamos começar então falando sobre essas unidades de conservação que são mantidas pelo ICMBio. Como é que elas funcionam? O que são esses espaços?
Então, as unidades de conservação são áreas criadas, né, destinadas, como o próprio nome já diz, destinadas à conservação. Então, nós temos os parques, né, por exemplo, os parques nacionais, mas eles podem ser também estaduais e municipais. Temos as reservas extrativistas, que são espaços também de conservação, mas destinados a comunidades extrativistas. E temos áreas de proteção ambiental, florestas nacionais. Por exemplo, aqui em Brasília nós temos uma Floresta Nacional de Brasília, temos Parque Nacional de Brasília e que, somadas todas essas áreas, nós temos 344 unidades espalhadas no Brasil, representando todos os biomas e também a parte marítima. Nós temos algumas ilhas, né, conhecidas, por exemplo, Fernando de Noronha, em que lá nós temos uma área de proteção ambiental e o Parque Nacional Fernando de Noronha. Essas áreas, para nós, elas são, digamos, a melhor estratégia para fazer o enfrentamento da mudança do clima. Por quê? Porque essas áreas, elas são destinadas à conservação. Conservação significa redução ou fim do desmatamento, significa mais proteção frente a queimadas ou incêndios, e significa que aquela vegetação que lá está, a fauna que lá está, elas serão protegidas, portanto, significa menos emissões, né? Lembrando que a biodiversidade é formada, né, com carbono, e, portanto, quanto menos carbono a gente levar para a atmosfera, mais proteção ao clima nós temos.
Área de unidade de conservação e área de proteção ambiental são a mesma coisa ou não?
O nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação diz o seguinte, as unidades de conservação são de vários tipos. Entre eles, nós temos a área de proteção ambiental, que é a APA. A APA é uma categoria de unidade, por exemplo, como eu comentei aqui em Brasília, e nós temos em outras cidades grandes também, destinadas ao ordenamento territorial, ao planejamento e ao engajamento da população naquela área. Mas são áreas em que é possível fazer, inúmeras atividades econômicas ou moradia, coisa que em outras unidades, digamos assim, mais restritivas, não seria permitido. Então, a APA é uma categoria muito importante. Aliás, ela permite, portanto, essa convivência, essa harmonia entre atividades econômicas, sociais, culturais e também a conservação. De modo geral, as pessoas falam área de proteção, né? Porque, de fato, são todas destinadas à proteção ambiental. E o ICMBio é o órgão que faz a gestão dessas áreas, como eu disse, 344 espalhadas no Brasil todo, e elas são fundamentais e nós queremos que a população participe, vejam essas unidades, essas áreas, como parte também da sua própria vida.
Presidente, esse tema está sendo usado nas redes sociais do ICMBio para convidar o público ao debate. É o mutirão COP30, né?
Exatamente. Esse mutirão foi feito pela seguinte razão. A COP é um evento, né, como você já comentou, Luciano, voltado para a negociação entre os países. Mas o Brasil, como é um país muito importante no cenário internacional, no debate sobre mudança do clima, nós queríamos que as pessoas também participassem, as pessoas comuns, né, todos nós. Então nós criamos esse mutirão que se resume no seguinte convite. As pessoas que quiserem podem gravar vídeos e colocar nas suas redes sociais, e aí pode mencionar o Jogo da Velha, o nome do ICMBio, né? Então, Jogo da Velha e ICMBio, para criar um movimento em favor dessas unidades de conservação como uma estratégia que o Brasil tem a oferecer para enfrentar a mudança do clima. Onde nós temos unidade de conservação, nós vemos que a temperatura é melhor, é mais regulada, a chuva acontece muito em razão da vegetação, em função daquele equilíbrio. Portanto, essas áreas de proteção, essas unidades de conservação, são fundamentais para enfrentar essa situação que assola, né, todo o nosso planeta.
Presidente, na próxima semana a gente já tem o primeiro evento ligado à COP30, né, assim, oficialmente falando, que é a reunião de cúpula dos chefes de Estado lá em Belém. Depois, na semana seguinte, começa a conferência propriamente dita. Como é que vai ser a participação do ICMBio em termos de eventos de governo, reuniões com a sociedade civil? Como é que vai ser tudo isso?
Perfeito. O ICMBio é um órgão, né, do governo federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. E como órgão do governo federal, nós temos várias atividades que vão acontecer. Nós teremos uma participação bastante ativa, realizando debate, realizando conscientização das pessoas e também participando, digamos assim, daquelas discussões mais técnicas que vão, digamos, subsidiar a participação do Brasil dentro dessa negociação. Nós queremos aproveitar o ambiente da COP exatamente para mostrar como que essas unidades de conservação, que são patrimônio do povo brasileiro, são essenciais para fazer o enfrentamento da mudança do clima.
Manter esse equilíbrio climático, né?
Exatamente. Eu acho que as unidades, elas, ao mesmo tempo, são uma estratégia, né, de enfrentamento, mas é também um lugar em que a gente pode fazer o que a convenção chama de adaptação. Uma vez que a mudança do clima já está em curso, nós precisamos nos adaptar a algumas atividades econômicas, a forma de conviver com o meio ambiente. A unidade de conservação é o melhor lugar para fazer esse tipo de adaptação. É esse tipo de recado que nós queremos participar dentro da conferência.
Muito bem, nós conversamos com o presidente do ICMBio, Mauro Pires. Muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
Levar atendimento médico a comunidades indígenas que estão em áreas de difícil acesso na Amazônia.
Com o apoio do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, foi realizada esse mês missão humanitária na região de Pari-Cachoeira, entre Brasil e Colômbia.
Uma equipe do Hospital Albert Einstein, formada por médicos, enfermeiros e voluntários, permaneceu 3 dias no local, atendendo os indígenas que vivem isolados no Amazonas.
Com o apoio logístico do Exército e da Força Aérea Brasileira, a operação envolve um verdadeiro esforço conjunto. O transporte de profissionais e equipamentos é feito por barcos e aeronaves de pequeno porte, já que o acesso por terra é praticamente impossível. O Exército garante a estrutura de apoio onde os atendimentos serão realizados, enquanto a FAB é responsável pelo deslocamento de equipes e suprimentos até as comunidades mais distantes. Quem traz mais detalhes é o Major Romani, oficial de operações da 2ª Brigada de Infantaria de Selva.
Os maiores desafios para levar saúde de qualidade aos povos indígenas da Cabeça do Cachorro estão ligados às grandes distâncias, à ausência de estradas e às limitações dos rios encaixoeirados. O trajeto entre São Gabriel da Cachoeira e Pari Cachoeira pode levar até 8 dias de embarcação. E o transporte de equipes e equipamentos desde São Paulo até o interior do Amazonas exige um grande esforço logístico.
Durante a missão, são oferecidos atendimentos de clínica médica, ginecologia, pediatria e anestesia, além de exames de hemograma, glicemia e ultrassonografia. Também estão previstas cirurgias de hérnia, coletas de Papa Nicolau, biópsias e o implante de métodos contraceptivos. Nos casos que exigirem acompanhamento, a ação conta com o suporte de telemedicina, conectando pacientes locais a especialistas em São Paulo. Essa parceria entre o Exército Brasileiro, a Força Aérea e o Hospital Albert Einstein vem se repetindo nos últimos anos. Só em 2024 e 2025 já foram realizados mais de 2.400 atendimentos em diferentes pelotões de fronteira. O Major Romani reforça a importância da ação.
Mais do que prestar atendimento médico, a missão reforça um profundo sentimento de pertencimento e brasilidade. Ela mostra que mesmo nos lugares mais distantes da Amazônia, o Brasil está presente e cuida do seu povo.
A missão reforça o papel das Forças Armadas na integração e no apoio logístico a comunidades isoladas da Amazônia em cooperação com instituições civis de saúde. O trabalho conjunto demonstra como a presença do Estado pode garantir assistência médica de qualidade em regiões de difícil acesso, fortalecendo a presença brasileira nas fronteiras e o atendimento aos povos indígenas da região do Alto Rio Negro. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Preparar estudantes para um mundo cada vez mais conectado.
É um dos objetivos da terceira Semana Brasileira de Educação Midiática.
O evento, que reúne educadores, pesquisadores e comunicadores, quer promover uma grande mobilização em torno do tema.
A ideia é que as pessoas possam analisar, produzir e se expressar de forma crítica e responsável no ambiente digital.
A repórter do canal Educação, Jéssica Gonçalves, traz mais detalhes.
Formar cidadãos mais críticos e responsáveis na internet. Esse é o objetivo da Terceira Semana Brasileira de Educação Midiática, uma iniciativa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, em parceria com o Ministério da Educação e a Unesco. Com o tema Mobilizar uma Geração para a Cidadania Digital, a ideia é incentivar escolas e universidades de todo o país a desenvolverem atividades que estimulem o uso consciente das mídias. Durante a abertura do evento, nesta terça-feira em Brasília, o secretário de Políticas Digitais da SECOM, João Brant, anunciou o lançamento da 2ª Estratégia Brasileira de Educação Midiática, que vai orientar ações em escolas de todo o país a partir do ano que vem.
São mais de 350 mil professores certificados nos sistemas do MEC. O tema está no PNLD, em todas as edições, no ensino médio, no Programa Nacional de Livro Didático, ensino médio, ensino fundamental. O tema hoje é objeto de diretrizes do Conselho Nacional de Educação, que orienta as redes estaduais e municipais, e ele passa a ser obrigatório em sala de aula a partir de 2026.
E para mostrar como isso já vem acontecendo na prática, representantes de secretarias de educação de diferentes estados apresentaram experiências e projetos que incorporam a educação digital e midiática aos currículos escolares. Um exemplo é a Mandala, no Espírito Santo, como explica a gerente de currículo da educação básica do estado, a Leide Camargo.
E para representar a progressão das aprendizagens nesse contexto da educação midiática, nós elaboramos mandalas nas quais o professor ou outra pessoa, né, que não seja ligada diretamente à educação, ele consegue perceber como que as habilidades da computação elas vão progredindo ao longo da educação básica.
A assessora de políticas públicas educacionais da UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Vivian Furmelkopp, reforçou a importância da iniciativa para a democratização das tecnologias.
Trabalhar a educação midiática, trabalhar com as crianças, principalmente nas escolas públicas, significa também democratizar o uso da tecnologia. Mesmo que as escolas ainda não tenham os equipamentos, não tenham ainda a internet, não estejam no cenário ideal, os professores têm muito a que ensinar para as crianças a como trabalhar e como aprender com as mídias também, né? E com a inteligência artificial.
A Semana Brasileira de Educação Midiática vai até a próxima sexta-feira, dia 31, com atividades presenciais e virtuais em todo o país. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Cerca de 4 milhões de beneficiários do INSS estão sendo convocados para fazer a chamada prova de vida.
O procedimento é para garantir que a pessoa está apta para receber o benefício.
O chamado é para aqueles beneficiários em que a prova de vida não pode ser feita de forma automática pelo sistema.
A pessoa pode regularizar a situação pelo aplicativo ou indo até a agência bancária.
A aposentada Benila Oliveira tem 87 anos, mora na comunidade do Sol Nascente, no Distrito Federal, e recebe a aposentadoria pelo INSS. Todo mês, a família leva a idosa até o banco para sacar o benefício. E neste mês, eles têm mais um compromisso na agência, fazer a prova de vida da aposentada. Dona Benila diz que acha importante manter o cadastro em dia.
Saber que eu estou viva, né? O meu neto me leva.
A filha dela, a diarista Joana Oliveira, diz que o benefício é fundamental para as despesas da idosa.
Porque ela tem que comprar os remédios dela, tem que comprar o alimento, né?
Assim como a dona Benila, outras 4 milhões de pessoas foram notificadas para comprovar que estão vivas e têm direito ao benefício. Quem recebeu o aviso deve fazer o procedimento em até um mês. E se não fizer a declaração, pode ter o pagamento bloqueado. A mensagem foi enviada somente para os beneficiários cuja comprovação de vida não pode ser feita de forma automática pelo sistema. O aviso chega pelo aplicativo Meu INSS ou no extrato do banco. Para fazer a prova de vida, no modelo automático, basta acessar o aplicativo Meu INSS, fazer o login e seguir as instruções para o reconhecimento facial. Mais de 30 milhões de pessoas já estão com a prova de vida válida. Isso representa 80% dos beneficiários. Se preferir, é possível fazer a prova de vida presencial, assim como a dona Benila. Basta ir à agência bancária com um documento oficial com foto, como explicou o presidente do INSS, Gilberto Waller.
Ele pode fazer essa comprovação quando ele for sacar o seu pagamento mensal, quando ele for fazer alguma operação financeira junto ao banco. Na verdade, a prova de vida é um mecanismo que o INSS tem para comprovar que essas pessoas não chegaram ao óbito e a gente pagar indevidamente.
A prova de vida é obrigatória e anual para todos os benefícios ativos de longa duração do INSS, como auxílio por incapacidade temporária com duração superior a um ano, aposentadorias e pensões. E o INSS alerta: ninguém do Instituto liga para avisar ao beneficiário que ele precisa fazer a prova de vida. Também não são enviadas mensagens por celular ou e-mail. Além disso, o INSS não envia servidores para a casa dos beneficiários para recolher documentos. Por isso, não compartilhe dados pessoais, senhas e documentos. Em caso de dúvida, ligue para a Central 135 ou acesse gov.br/INSS. Reportagem Márcia Fernandes.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Organizações da sociedade civil têm até o dia 2 de novembro para participar do edital que quer implementar até 40 unidades do Cidadania Pop Rua.
A iniciativa busca reduzir desigualdades e defender direitos de populações socialmente vulnerabilizadas.
Essas unidades devem servir como porta de entrada para a rede de serviços públicos.
E oferecer uma infraestrutura de cuidado, higiene, guarda de pertences e atendimento em direitos humanos.
As organizações interessadas devem enviar propostas para a plataforma Transfere gov.br.
A movimentação de passageiros em voos dentro do Brasil chegou a 8 milhões e 500 mil ao longo de setembro.
É o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica no ano 2000.
O resultado representa um aumento de 7,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.
Os dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, mostram que os aeroportos mais movimentados são o Internacional de Guarulhos, seguido por Congonhas, os dois de São Paulo. O terceiro lugar ficou para o aeroporto de Brasília.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal marca julgamento de recursos do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado.
Para o Superior Tribunal de Justiça, carro em mau estado de conservação não justifica busca veicular e pessoal.
Superior Tribunal Militar declara coronel indigno para o oficialato após esquema criminoso.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, marcou o julgamento dos recursos do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado.
Os recursos das defesas dos condenados por tentativa de golpe de Estado vão ser julgados em sessão virtual, que começa em 7 de novembro.
Dino atendeu à indicação do relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, que recebeu os recursos contra as condenações do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e de ex-integrantes do primeiro escalão do governo dele.
Dos 8 condenados, apenas o tenente-coronel Mauro Cid não recorreu. Ele é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e atuou como réu colaborador na ação penal.
Mau estado de conservação de veículo, por si só, não justifica busca veicular e pessoal.
Para o STJ, não basta só a desconfiança subjetiva de que a pessoa carrega material ilícito. Fátima Uchoa.
A polícia parou um carro com porta amassada e, ao revistar o motorista e o veículo, encontrou uma arma que depois foi identificada como produto de furto. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a revista legal com a abordagem policial motivada pela porta amassada. Porém, a quinta turma do STJ manteve decisão individual do ministro Ribeiro Dantas, que de ofício concedeu habeas corpus para trancar a ação penal, reconhecendo a ilegalidade da busca no veículo e, por consequência, a ilicitude das provas obtidas. Para o colegiado, a abordagem policial baseada apenas nesse ponto tem caráter exploratório, sem motivação concreta ou qualquer indício de comportamento ilícito do motorista.
O Superior Tribunal Militar declarou a indignidade para o oficialato de um tenente-coronel do Exército Brasileiro, determinando a perda de posto e patente.
A decisão acompanha o entendimento do Ministério Público Militar, Dinomar Miranda.
Investigações da Polícia Federal revelaram a existência de um núcleo criminoso responsável por manipular licitações, receber produtos em quantidade e qualidade inferiores e realizar pagamentos antecipados sem o recebimento de itens. O esquema envolvia ainda superfaturamento e pagamento de propinas. Na esfera penal, o réu foi condenado a 8 anos de reclusão. Ao avaliar a capacidade do oficial em permanecer como militar de carreira, o relator do caso no STM, ministro Leonardo Puntel, destacou que a conduta atingiu de forma direta e sensível a imagem e a credibilidade das Forças Armadas.
Terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconhece a legitimidade do Ministério Público do Trabalho em ação que pedia pagamento dos direitos trabalhistas de pessoas em condições análogas à escravidão.
33 trabalhadores foram resgatados em fazendas de Cumaru do Norte, no Pará, onde funcionavam 7 garimpos. Renata Gorga.
Não havia banheiros, a alimentação era em locais insalubres e os alojamentos degradantes. Os agentes também constataram crimes ambientais, posse ilegal de armas, uso de mercúrio e usurpação ilegal de ouro. Agora, o processo vai retornar ao juízo de primeiro grau, que deverá julgar os pedidos de reconhecimento de vínculo dos trabalhadores e de verbas rescisórias.
Justiça Federal condena organização criminosa que exportava cocaína em caixas de mar de navios.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Benjamin Borges.
O grupo era especializado na exportação de cocaína em caixas de navios que saíam de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Segundo o MPF, mergulhadores colocavam a droga nas caixas de mar de navios, um sistema que fica debaixo das embarcações e serve para resfriar os motores. Na sentença, a Justiça Federal condenou os 12 réus a penas que variam de 3 a 24 anos de reclusão e multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Novas regras para prisão preventiva e audiência de custódia seguem para sanção presidencial.
Aprovadas medidas de fiscalização contra empresas sonegadoras.
Senado analisa medida provisória que zera taxa de R$ 52,00 para taxistas.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje novos critérios para avaliar a periculosidade de presos na decretação da prisão preventiva, medida que permite a prisão de um acusado durante o processo ou investigação para evitar que ele cometa novos crimes, fuja ou prejudique o andamento do processo.
O texto, que segue para a sanção presidencial, define quatro critérios, incluindo o modo de agir, o envolvimento com organizações criminosas e a possibilidade de repetição de crimes. A votação ocorreu no mesmo dia em que uma mega-operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho resultou em 64 mortos e 81 presos. A reportagem é de Érica Christian.
De autoria do ex-senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, o projeto define critérios para o juiz decidir se um preso em flagrante será encaminhado para um presídio ou vai aguardar o processo em liberdade provisória. Pela proposta, o magistrado deverá decretar a prisão preventiva se o custodiado for reincidente, agiu com violência ou se é integrante de facção. O relator, senador Sérgio Moro, do União do Paraná, citou que a audiência de custódia se transformou na porta giratória de presos que, após serem soltos, acabam detidos novamente.
Há um número percentual ainda muito grande de solturas, cerca de 40% pelas estatísticas do CNJ. Então, precisamos mais de rigor para diminuir a impunidade, até para acabar com aquela história do policial prende e o juiz solta.
O projeto determina a prisão preventiva para quem tiver sido liberado em outra audiência de custódia ou for alvo de inquérito policial ou processo criminal. Sérgio Moro destacou que a proposta ainda prevê a coleta de material biológico de preso por crimes hediondos, violentos e sexuais, além de integrantes de facções criminosas.
O perfil genético é a moderna impressão digital e vai possibilitar a identificação mais rápida e eficaz de pessoas que cometeram crimes e tem até um efeito de reduzir a reincidência.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
Em nota, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, se manifestou sobre a mega operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Ele disse que o Congresso Nacional acompanha com preocupação os graves acontecimentos no Estado e destacou a aprovação na sessão de hoje do projeto que modifica os critérios para prisão preventiva e audiências de custódia.
Alcolumbre disse que a proposta reforça um marco legal de enfrentamento à criminalidade e de proteção a agentes públicos e à população. E manifestou apoio às forças de segurança, solidariedade às famílias das vítimas e acompanhamento responsável do desenrolar da crise.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, também se pronunciou, apoiando a operação realizada pelas forças de segurança do Rio. Mourão destacou a gravidade da situação nas comunidades dominadas pelo crime organizado e lamentou as mortes e ferimentos de policiais durante a ação.
A operação teve como objetivo desbloquear vias interditadas por criminosos e cumprir mandados de busca e apreensão para capturar lideranças do tráfico. Para Milton Mourão, a reação do Estado brasileiro é urgente e deve ser tratada como uma questão nacional. acima de governos ou partidos.
Já passou da hora do Estado brasileiro compreender que apenas uma conjunção de esforços de todos os níveis, federal, estadual, municipal e de todas as entidades capazes de operar, e aí eu não excluo as nossas Forças Armadas, para que a gente consiga recuperar territórios que hoje estão na mão do crime organizado.
O plenário aprovou um projeto que garante o acesso à fisioterapia para mulheres e homens submetidos à retirada total ou parcial da mama em virtude de tratamento de câncer.
O objetivo é assegurar a reabilitação do paciente e evitar quaisquer complicações pós-cirúrgicas. Repórter Alexandre Campos.
O relator da matéria, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, acredita que a medida vai dar qualidade de vida aos pacientes ao tratar sequelas do pós-cirúrgico, bem como fazer valer o princípio do Sistema Único de Saúde, que prevê a integralidade do tratamento.
A fisioterapia é indicada para a prevenção e o tratamento de sequelas decorrentes da cirurgia, como dor crônica, linfedema de membro superior, limitação de amplitude de movimento do ombro, adesões cicatriciais e perda da força na região.
Médica senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, também comemorou a aprovação do projeto. Atualmente, a lei já garante às mulheres a reconstrução da mama quando elas sofrerem mutilação total ou parcial em virtude do tratamento de câncer. O projeto segue para a sanção presidencial.
E o Senado deve analisar nos próximos dias a medida provisória que isenta os taxistas da taxa de verificação dos taxímetros, no valor de R$ 52,00, cobrada pelo Inmetro. A isenção terá vigência de 5 anos e a MP precisa ser votada até 10 de novembro para não perder a validade.
A MP 1305 de 2025 também autoriza a transferência da outorga do serviço e permite que os cursos obrigatórios sejam feitos à distância. O texto define regras para interrupções no trabalho, mas não considera como descontinuidade situações como férias, licença médica, manutenção do veículo ou participação em movimentos da categoria. A proposta ainda institui o Dia Nacional do Taxista, celebrado em 26 de agosto.
Um projeto de lei do Senado estabelece regras para a compra e venda de criptoativos por pessoas físicas e jurídicas no Brasil, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro.
A proposta prevê que todas as transações sejam realizadas por prestadoras autorizadas, buscando dificultar a atuação do crime organizado. A repórter Marina Dantas traz mais detalhes.
De acordo com o texto, a compra e a venda de ativos virtuais deverão ser realizadas por meio de prestadoras de serviços de ativos virtuais autorizadas pelo Banco Central. A autoridade monetária também definirá limites de tarifas e valores globais de transação por pessoa e período. O autor do projeto, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, explica que o objetivo é combater o financiamento do crime organizado e continuar com os avanços tecnológicos.
O que se busca é garantir transparência, rastreabilidade e segurança para quem investe em ativos virtuais.
O projeto que cria normas para a venda de criptoativos no país passará pela análise das comissões da Casa.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que estabelece fiscalização mais rigorosa sobre empresas que sonegam impostos. O texto também prevê o pagamento antecipado de tributos por empresários que costumam atrasar ou omitir pagamentos com o objetivo de combater a concorrência desleal entre empresas idôneas e sonegadoras.
Além disso, o projeto torna crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta aprovada endurece as regras contra empresas que usam a sonegação de impostos para baratear os produtos e serviços como estratégia de mercado, prejudicando a concorrência. A prática é comum, sobretudo em setores altamente tributados, como combustíveis, bebidas e cigarros. O projeto assegura ao governo ferramentas para controlar essas empresas de perto, chamadas de critérios especiais de tributação. Entre eles estão manter um fiscal dentro da empresa o tempo todo e exigir o pagamento antecipado do tributo. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, fez mudanças no projeto para tornar crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas, alcoólicas ou não, que possa causar lesão corporal grave ou morte, com penas de até 10 anos.
Tendo em vista a recente tragédia que se abateu, pela qual a sociedade brasileira passa, devido a falsificações de bebidas alcoólicas que têm levado centenas de pessoas a serem hospitalizadas com casos até mesmo de óbitos, infelizmente.
O relator retirou do projeto a parte que definia quem é o devedor contumaz, por ser assunto de outra proposta aprovada pelos senadores, que aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova propostas para garantir direitos e a saúde das mulheres.
Projetos votados incluem prevenção, orientação e tratamento do câncer.
Câmara define dia do taxista e isenção de taxa de aferição do taxímetro.
Deputados saudam o trabalho dos servidores públicos no dia da categoria.
Boa noite. Enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, celebra o Dia do Servidor Público. Ela defende a valorização das carreiras e afirma que a máquina estatal depende dos profissionais para executar serviços de qualidade.
A deputada também critica reformas administrativas que fragilizam o Estado. Enfermeira Rejane rejeita propostas que retiram garantias do funcionalismo e condena a precarização promovida pelas terceirizações na saúde.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra o Dia do Servidor Público, afirmando que a dedicação dos profissionais é essencial para o funcionamento das instituições do país. Ele afirma que sempre valorizou os servidores por seu compromisso com o bem comum.
Charles Fernandes pontua que o serviço público é sustentado por pessoas que trabalham com responsabilidade e vocação para servir. Ele expressa gratidão aos servidores da Câmara, pedindo que a categoria seja reconhecida todos os dias.
Lenir de Assis, do PT, parabeniza os servidores públicos pelo seu dia e reconhece sua dedicação ao país, mesmo diante de defasagens salariais e pressões nos estados. Ela cita, em especial, os servidores do Paraná, que, segundo ela, prestam serviços essenciais à população.
Lenir de Assis critica a proposta da reforma administrativa, afirmando que a medida ameaça a democracia e os direitos dos trabalhadores do serviço público. Segundo a deputada, a proposta enfraquece o Estado e compromete políticas fundamentais como saúde e educação.
Segundo Tadeu Venere, do PT do Paraná, a reforma administrativa ameaça destruir o serviço público ao permitir contratações temporárias e eliminar concursos. Ele alerta que a proposta acaba com a estabilidade, reduz a progressão da carreira e desestrutura áreas essenciais.
No entendimento de Tadeu Venere, a medida abre espaço para indicações políticas e assédio moral a servidores. O deputado promete mobilização para impedir a aprovação da matéria.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, homenageia os servidores públicos e manifesta seu orgulho em pertencer à categoria. Para ele, os servidores exercem funções essenciais à população e, por isso, ele afirma ser contrário à reforma administrativa em debate na Câmara.
Chico Alencar diz que ricos não dependem de serviços públicos, como saúde, educação e transporte. Além disso, em seu entendimento, os servidores são essenciais à justiça e à democracia, e ameaçar seus direitos e sua estabilidade significa colocar em risco a autonomia das instituições.
Economia. Kim Kataguiri, do União de São Paulo, critica a decisão do governo federal de permitir que a Caixa Econômica crie uma plataforma própria de apostas. Ele considera incoerente o aumento da taxação sobre as bets, enquanto o executivo planeja arrecadar bilhões com um sistema estatal semelhante.
Kim Kataguiri também condena a restrição ao saque aniversário do FGTS, imposta por resolução sem aval do Congresso. Ele anuncia a apresentação de projeto para assustar a decisão do governo e argumenta que a medida fere o direito do trabalhador de acessar o próprio dinheiro.
Desenvolvimento regional. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, relata ações financiadas com emendas parlamentares a municípios do estado. O deputado destaca a entrega de um bitrem em Nova Mamoré, lembrando que o custo com logística é o principal problema dos produtores locais.
Coronel Crisóstomo informa que suas emendas somam mais de 16 milhões de reais apenas para Guajará Mirim e anuncia novos recursos para aquisição de outro bitrem no estado. Ele afirma que as iniciativas fortalecem a agricultura e contribuem para o desenvolvimento econômico de Rondônia.
Ricardo Maia, do MDB, fala sobre a agenda de trabalho na Bahia, citando visitas a diversas cidades do Nordeste e Norte do estado. O deputado menciona reuniões com lideranças locais e discussões sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional.
Ricardo Maia enfatiza o compromisso de destinar recursos para a pavimentação de estradas vicinais e melhorias de infraestrutura na Bahia. Para ele, o diálogo com prefeitos e comunidades é essencial para garantir obras que tragam mais mobilidade e qualidade de vida à população.
Agricultura.
Welter, do PT do Paraná, defende que a cultura de tilápia siga critérios ambientais e sanitários rigorosos para garantir sustentabilidade e acesso aos mercados internacionais. Ele elogia o trabalho do governo federal na ampliação das exportações e na valorização da produção.
O parlamentar menciona o crescimento do mercado de tilápia, que já é responsável por 70% da produção de peixes do país. Welter afirma que a espécie se tornou uma alternativa rentável e sustentável, impulsionando a agronegócio e as exportações brasileiras.
Meio ambiente.
Projeto de Samuel Santos, do Podemos de Goiás, altera leis de proteção ambiental para criar diretrizes de integração ecológica entre unidades de conservação e outras áreas protegidas. A proposta, segundo ele, também institui regras para a formação de corredores ecológicos.
Na visão de Samuel Santos, a medida promove o reflorestamento e amplia a proteção da fauna brasileira, sem prejudicar o agronegócio. Além disso, ele acredita que a iniciativa poderá elevar o prestígio internacional do país na área ambiental.
Transportes.
Câmara aprova MP que isenta donos de táxi de taxa de aferição do taxímetro e cria Dia Nacional do Taxista. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que isenta por 5 anos os taxistas da taxa de verificação do taxímetro, um instrumento que mede o valor das corridas e precisa ser submetido anualmente ao controle do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A medida já está valendo desde a edição da MP, em julho. Até então, os taxistas precisavam pagar a taxa de R$ 52 todos os anos. O impacto da medida será de cerca de R$ 9 bilhões por ano, perda de arrecadação que será absorvida pela lei orçamentária anual. De acordo com o governo, a medida vai beneficiar 100 mil taxistas, categoria que teve redução no faturamento de R$ 2.700 em 2016 para R$ 1.900 em 2021. A proposta também autoriza a transferência do direito de operação do táxi. O texto foi apresentado pelo relator, deputado José Nelto, do União de Goiás, e aprovado de maneira simbólica pelo plenário. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, além da redução dos custos, a medida provisória traz outras vantagens para os taxistas.
Essa medida provisória, além de facilitar a vida dos taxistas, diminuir o custo, faz com que o taxista possa ter mais tempo útil para fazer as corridas e não perder, muitas das vezes, um dia, 2 dias numa fila de revisão do taxímetro, da aferição do taxímetro. Isso permite aumentar a renda do taxista.
A proposta também cria o Dia Nacional do Taxista, a ser comemorado anualmente no dia 26 de agosto. A medida provisória que isenta por 5 anos os taxistas da taxa de verificação do taxímetro seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, destaca o encontro do presidente Lula com Donald Trump em recente viagem à Malásia. Ele avalia que a reunião fortalece o diálogo bilateral e demonstra a capacidade do governo brasileiro de defender o interesse nacional.
O parlamentar afirma que o presidente Lula demonstrou postura de estadista ao priorizar a diplomacia e o respeito entre as nações. Alencar Santana também critica o que considera omissão do governo de São Paulo em relação aos impactos do tarifaço norte-americano sobre os setores produtivos do estado.
Segurança Pública.
Na visão de Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, o Congresso acerta ao priorizar votações sobre segurança pública. O deputado acredita que endurecer as leis contra o crime organizado é o primeiro passo para gerar mais sensação de segurança.
A pauta da segurança pública ela está constante. Nós vamos ter a votação de projetos importantes. Uma delas, a gente está criminalizando o crime quando os bandidos usam uma pessoa para fazer escudo humano. A gente não tem essa tipicidade no Código Penal e nós vamos colocar para a gente poder endurecer. E a outra é a extorsão. A extorsão, hoje, o crime organizado, eles brigam por territórios.
Alberto Fraga também sugere a criação de verbas específicas para a segurança pública, semelhantes às da saúde e da educação. Na visão dele, o governo precisa valorizar mais os profissionais de segurança com medidas como um piso nacional para policiais.
Justiça.
O projeto de Tiago Flores, do Republicanos de Rondônia, impede que equipamentos apreendidos em operações ambientais sejam destruídos antes de uma decisão final sobre o destino desse material. O parlamentar argumenta que os equipamentos devem ser cedidos ao poder público.
Muitas vezes, a pretexto do difícil acesso ao local em que se dá as operações policiais, se ateia fogo no maquinário para que ele possa não sair dali. Eu cito que lá no nosso estado, na região do Roosevelt, só neste ano de 2025 foram 3 as operações policiais deflagradas na região. E nas 3 houve a queima total dos maquinários encontrados na localidade. Ora, houvesse um planejamento melhor da operação, poderia se pensar nessa estrutura de remoção desses maquinários.
Tiago Flores acrescenta que a destruição de equipamentos sem garantir o contraditório fere princípios do Estado Democrático de Direito. De acordo com o deputado, não se pode presumir culpa a produtores, madeireiros ou garimpeiros antes do trânsito em julgado.
Saúde.
Câmara aprova 4 projetos voltados para a saúde da mulher, em especial a prevenção de diversas formas de câncer. Quem traz as informações é o repórter Marcelo Lascher.
Como parte das comemorações do Outubro Rosa, o mês dedicado ao combate ao câncer de mama e à defesa dos direitos das mulheres, a Câmara dos Deputados aprovou 3 projetos com medidas voltadas para prevenir casos de câncer e uma proposta para reduzir a mortalidade materna. Um dos projetos obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a realizar testes genéticos para prevenir casos de câncer e para orientar o tratamento das pacientes que já têm a doença. A proposta prevê a realização de exames de detecção das mutações genéticas que podem elevar em até 80% o risco de câncer. Este teste, de acordo com o projeto, será feito nos parentes das pacientes com câncer comprovado, mas será feito também nas próprias pacientes, como maneira de direcionar o tratamento de acordo com o tipo de câncer. O projeto também prevê que a paciente com câncer maligno terá o direito de receber o primeiro tratamento no SUS em até 60 dias depois do diagnóstico. A relatora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, disse que a medida pode prevenir novos casos e assegurar o tratamento adequado para quem já tem câncer.
Nós sabemos que em países mais desenvolvidos, o teste genético ele já existe e é o que realmente salva vidas. Então hoje nós vamos dar um avanço em prol da vida de mulheres predestinadas a ter câncer de mama, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, que nós tanto acreditamos, e nas nossas ações aqui, podem reverter a situação e salvar realmente vidas, porque o câncer tem cura.
Outro projeto aprovado assegura o exame anual de mamografia às mulheres a partir de 40 anos de idade. Em setembro, o Ministério da Saúde ampliou para as mulheres nessa faixa etária o direito ao exame, até então recomendado apenas para quem tinha entre 50 e 69 anos. Assim como os demais projetos, o objetivo é prevenir a doença, já que 25% dos casos ocorrem antes dos 50 anos, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. O texto recebeu parecer favorável do relator, deputado Adail Filho, do Republicanos do Amazonas. Para ele, garantir em lei a antecipação da mamografia vai salvar vidas.
De forma unânime, foi aprovado esse projeto de suma importância para a saúde das mulheres brasileiras, essa rastreabilidade do câncer de mama de forma precoce, sem sombra de dúvidas, vai salvar muitas vidas, é um avanço significativo para a saúde da mulher.
Também foi aprovado o projeto que obriga o SUS a aumentar o número de unidades que realizam mamografias. Assim como na proposta anterior, o objetivo é detectar a doença de maneira precoce, o que aumenta as chances de cura. Os equipamentos terão de ser distribuídos a estados e municípios de acordo com a população e necessidades locais. Para a relatora, a deputada Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, os projetos aprovados podem ajudar a prevenir casos da doença.
Nós iremos facilitar o diagnóstico de dois cânceres, os dois cânceres que mais matam mulheres no Brasil, e associado ao projeto de lei que torna obrigatório a mamografia a partir dos 40 anos de idade, nós estaremos sim falando sobre políticas públicas no âmbito da saúde de proteção à mulher brasileira.
O plenário aprovou ainda o projeto da deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, que cria um programa no SUS para evitar a mortalidade materna. O programa prevê capacitação continuada dos profissionais de saúde e a elaboração de protocolos específicos para enfrentar os casos. Entre outras medidas, o programa pretende incentivar o parto normal. A proposta também cria uma Semana Nacional de Conscientização sobre o Problema, a ser realizada anualmente entre os dias 21 e 28 de maio. O texto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Lenir de Assis, do PT do Paraná. Todos os projetos foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, coordenadora dos Direitos da Mulher, da Secretaria da Mulher da Câmara, exalta a aprovação de projetos da bancada feminina, voltados à saúde, com um destaque ao combate ao câncer de útero e de mama e a ampliação da proteção da mulher trabalhadora e gestante.
Jaque Rocha exalta ações do Outubro Rosa e do Governo Federal por levarem atendimento médico a mulheres até nas áreas remotas. A deputada reforça que, ao transformar propostas em ações reais, o Parlamento, por sua vez, demonstra sintonia com a luta por igualdade de gênero.
A Câmara aprovou um projeto que garante às trabalhadoras o direito de licença de até 2 dias seguidos em caso de sintomas menstruais graves. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dá às mulheres o direito à licença de até 2 dias seguidos por mês em decorrência de sintomas graves relacionados à menstruação, como cólicas, dores e cansaço extremo. Para ter direito ao afastamento sem desconto no salário, a trabalhadora precisará apresentar laudo médico que comprove o impedimento temporário de exercer as atividades. A medida vale para trabalhadoras com carteira assinada, estagiárias e empregadas domésticas. A proposta foi apresentada pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e recebeu parecer favorável da relatora, deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá. O projeto original previa licença de até 3 dias. O texto aprovado dá ao governo a atribuição de definir o prazo de validade do laudo médico e de quanto em quanto tempo ele precisa ser renovado, levando em conta o tipo de atividade desempenhado pela mulher. O projeto é uma das propostas selecionadas pela bancada feminina da Câmara para a votação em comemoração ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama e à proteção dos direitos das mulheres. No plenário, a proposta foi criticada pelo Novo, que apontou riscos de desestimular a contratação de mulheres no mercado de trabalho, como disse a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo.
É que é uma interferência no dia a dia do empregador, no dia a dia da empresa. Isso tem um custo direto que vai impactar, não é para o empregador, é para a mulher. Porque cada vez mais nós aprovamos projetos aqui que prejudicam a permanência das mulheres no mercado de trabalho. Cada vez mais os empregadores vão parar e falar: ah, ela é mulher? Então eu não vou contratar, porque cada hora é uma coisa.
De acordo com a relatora, a deputada professora Marcivânia, a proposta atualiza a legislação trabalhista, segundo ela, concebida do ponto de vista dos homens, sem considerar as particularidades femininas, especialmente as relacionadas ao ciclo reprodutivo e às variações hormonais. Para a autora da proposta, Jandira Fegali, a medida não representa um privilégio, mas o reconhecimento oficial da impossibilidade de mulheres acometidas por sintomas severos, como cólicas e dores, de desempenharem suas funções.
Esse projeto caracteriza simbolicamente a licença menstrual, como em outros países do mundo, dentro das leis do trabalho, para dizer que as mulheres têm este direito. Diante de uma situação incapacitante, uma situação que a impede de ir ao trabalho e com laudo médico. É um projeto responsável, mas que garante um novo direito, um direito claro vinculado às mulheres e que não permite que as mulheres sejam demitidas por essa questão de saúde.
O projeto que dá às mulheres o direito à licença de até 2 dias consecutivos por mês em decorrência de sintomas graves relacionados à menstruação seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, defende projeto que garante licença de até 3 dias por mês para mulheres com cólicas menstruais incapacitantes. A deputada argumenta que não se trata de privilégio, mas de reconhecer a dor causada por doenças como miomas e endometriose.
De acordo com professora Marcivânia, negar o direito à licença é perpetuar a invisibilidade e o sofrimento feminino no ambiente de trabalho. Para ela, o projeto enfrenta a visão patriarcal, que naturaliza a dor das mulheres e impede que trabalhem com condições adequadas.
Educação. Rosângela Moro, do União de São Paulo, critica o decreto do governo que determina a inclusão de pessoas com deficiência intelectual na rede regular de ensino. Ela afirma que a medida ameaça o funcionamento das APAES e retira o direito das famílias de escolher o modelo educacional para seus filhos.
Rosângela Moro observa que cada aluno com deficiência intelectual tem necessidades únicas que exigem professores preparados e estrutura adequada. A parlamentar apresentou o projeto de decreto legislativo que susta a decisão do governo.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.